um mar com outro nome, um programa da Casa da América Latina. Começamos o programa deste mês com uma conversa que decorreu no Cinema São Jorge, em Lisboa, no final da 13ª Mostra de Cinema da América Latina. O filme de encerramento veio da Argentina e chama-se Carnaval. Edson Sidoni, produtor, veio falar com o público no final da apresentação.
Carnaval foi uma, sim, toda uma aventura. Como todos os filmes independentes, tarda muito tempo e muito esforço para fazer um filme assim, assim que gerou muita felicidade a carreira internacional do filme. A verdade é que viajou por todo o mundo, até a Índia, até a China, Japão, África, e todos os continentes, a verdade. E sim, o filme ganhou muitos prêmios.
Um filme que, por ser independente e o primeiro do realizador Juan Pablo Félix, demorou muito tempo a sair do forno.
Só para dar uma indicação do difícil que é fazer um filme, o diretor começou a pensar nesse filme e escrever o roteiro em janeiro, fevereiro de 2015. O filme se filmou em 2019. Então, finalizou em 2020. Este filme tem um orçamento de 1 milhão de euros. Então, conseguir este dinheiro, que é o meu trabalho, como uma parte do meu trabalho como produtor, foi muito tempo. E então, quando a gente faz filmes independentes, é o trabalho constante durante anos para conseguir este orçamento para fazer o filme.
Um filme que, por ser independente e o primeiro do realizador Juan Pablo Félix, demorou muito tempo a sair do forno. O filme conta a história de um jovem chamado Cabra que sonha ser bailarino profissional de malambo, a dança folclórica dos gaúchos, e que recebe a visita inesperada do pai, um recluso em saída precária, quando se prepara para a competição mais importante da sua vida.
Ele queria enfrentar, reivindicar as raízes também indígenas da Argentina, e queria mostrar um pouco este enfrentamento entre o mundo capitalista moderno e o mundo mais arraigado, vinculado com a terra e as tradições. E então, para ele, mostrar também que temos um mundo tradicional que está totalmente perdido frente à invasão capitalista, e esta invasão capitalista está representada por os dois modelos masculinos que este jovem tem. Tem dois modelos masculinos totalmente negativos, um pai que é ladrão e outro stepdad, como é? Padrastro, claro, como em espanhol, e o padrastro, que é gendarme, polícia, mas também um modelo muito negativo. Então, isto é uma metáfora de o que está passando ao mundo, o mundo como mais indígena, e isto é versus, na Argentina, versus todo o capitalismo que desarraiga e trata de borrar todos os referentes culturais mais antigos.
O realizador e também guionista de Carnaval já terminou a escrita do seu próximo filme e procura agora, com a ajuda do produtor, financiamento. Quem sabe poderemos ver esse projeto em sala numa próxima edição da Mostra de Cinema da América Latina. Da Argentina para o Panamá e do cinema para a antropologia, para lhe darmos a conhecer Sebaldo de León Smith. Antropólogo, a viver em Portugal há 40 anos, nasceu no Panamá, numa comunidade indígena chamada Cuna.
Se tivesse de se apresentar brevemente, quem é o Sebaldo de Leon Smith, o que é que nos diria?
Bom, diria que, agora soy un enamorado de Portugal, ¿no? Porque estoy enamorado de un portugués. Y hace casi 40 años te quedé estudiante. Fui a estudiar antropología y arqueología a Rusia en los años, a finales de los años 70. Y ahí conocí a una portuguesa, mi compañera Liz. Y mi relación con la ciencia ha sido intensa, ¿no? Con la ciencia antropológica. Estuve viviendo en Panamá, después de acabar los cursos con Alice, y después voltamos de nuevo para Portugal en los años 80.
Sebaldo esteve de visita à Casa da América Latina no âmbito dos encontros e diálogos Portugal-Panamá para assinalar o mês pátrio daquele país. Conversámos com ele sobre essa experiência pessoal de emigração do Panamá e sobre a importância de pertencer a uma comunidade que tem atualmente cerca de 30 mil pessoas e que guarda a memória da tradição de um povo com características antropológicas muito específicas.
O seu povo cuna é um também baseado muito no matrilocalidade, porque a parte feminina, a cultura feminina é fundamental, não é? Pronto, não só os cunas, muitos povos do mundo, não é? Indígenas têm essa base onde a avó materna é o centro, é a base, é a que organiza a comunidade.
Uma sociedade matriarcal onde as vestimentas das mulheres têm um significado muito importante e representam uma tradição muito antiga. Chamam-se molas, são atualmente um enorme atrativo turístico do Panamá, mas contam-nos histórias que vêm de muito longe.
E essa vestimenta tem um forte valor, por quê? Porque a través de esta vestimenta que la mujer cose, borda telas, está a contar historias, está a contar varias historias. Se la cuenta historia del día a día, o que hoy, por ejemplo, apareció una primera avioneta en la isla que llega y ella pasa esa historia de la avioneta que, o del barco que apareció en la vestimenta, según los símbolos de ella. O también ella puede soñar, porque a través de los sueños, os cunas dicen que aprendemos muita coisa. A importância do sonhar é fundamental. Então, muitas vezes a mulher vai sonhar, vai ter sonhos eróticos ou vai ter sonhos domésticos, o que quer, e depois ela vai refletir na mola, na vestimenta.
A identidade do povo cuna tem sido objeto de estudo de Sebaldo de León, que, além de antropólogo, é poeta. Encontramos, de facto, muita poesia na tradição deste povo e nas histórias que nos conta, por exemplo, na forma como vivem a arte e a relação com a natureza.
Se bem é certo, na nossa sociedade ocidental, já estou dentro desse mundo ocidental, há certa divisão entre sociedade e natureza, assim como há divisão entre a ciência e a arte, no mundo indígena não existe essa divisão, é única, é dizer, o arte é uma forma de vida, de viver, não é? A criação do velo, isto forma parte mesmo do dia a dia. Não há isso. Igual que com a natureza, não há uma divisão entre isto é uma sociedade e esta é a natureza, sino os indígenas e os cunas decimos que o central é a natureza, é o ambiente. E a sociedade é uma instância da natureza. Por lo tanto, toda a sabedoria vem dos rios, da floresta, dos animais, esas cunas que quieren decir que la gran maestra, que la gran diseñadora del mundo es la naturaleza. Sí, fue ella que nos enseñó todo, 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 completamente. Por eso hay que cuidarla. Por eso la importancia de las aves, porque son las aves, por ejemplo, que enseñaron a las cunas a soñar. Buen día, por ejemplo, cuna, en vez de decir buen día con una corda de mañana, es preguntar, ¿qué soñaste? Porque a importância que tinha o povo para cuidar-se. Uno às vezes inventa o sonho, mas é uma forma como para perder o medo do dia e saber que partilhas o teu sonho com outros, não? E por isso o bom dia é o que sonhaste, não? E isso aprendemos das aves.
Pode conhecer esta e outras histórias de Sebaldo de León no site e nas redes sociais da Casa da América Latina, onde reproduzimos a entrevista completa que lhe fizemos. Por aqui, e apesar de não sabermos a que horas nos está a escutar, deixamos-lhe essa pergunta que a língua cuna usa para dizer bom dia ao interlocutor. O que sonhaste? Como vem sendo hábito, damos-lhe agora conta de uma receita latino-americana para experimentar em casa. Este mês, viajamos até à Venezuela para aprender a fazer dulce de lechosa. A receita, que se segue pela voz de Rosa Marques, da Casa da América Latina, tem um tempo de preparação de 8 horas, um grau de dificuldade fácil e dá para 12 pessoas.
Ingredientes: 2 kg de papaya verde, 1 kg de melasse de cana, 2 chávenas de chá de açúcar, 1 colher de sopa de bicarbonato de sódio, 1 colher e meia de chá de cravinho da Índia, água. Preparação: retire as sementes e a casca da papaya. Corte-a em juliana. O ideal é que, depois de cortada, a papaya seja colocada numa bandeja durante 2 ou 3 horas ao sol. Em seguida, coloque numa panela a papaya, a colher de sopa de bicarbonato de sódio e água até cobrir a fruta. Leve ao lume. Quando levantar fervura, tape a panela e deixe cozinhar por mais 2 minutos. Retire do lume, coe e passe por água fria. Numa outra panela, coloque cerca de 12 chávenas de água. Derreta o melasse de cana e o açúcar ao lume. Assim que ferver, acrescente os cravinhos da Índia e deixe cozinhar aproximadamente 2 horas, até que a calda comece a tomar consistência, mas sem engrossar. No final, misture a papaya com a calda e sirva em taças individuais. Nota: o preparado deve ficar translúcido. Bom apetite!
Antes de nos despedirmos, deixamos-lhe ainda uma curiosidade sobre um país latino-americano pela voz de Patrícia Simões, da Casa da América Latina. Este mês, falamos do Paraguai.
Sabia que a primeira linha ferroviária da América do Sul, a Asunción Encarnación, foi construída por engenheiros britânicos no Paraguai entre 1858 e 1861?
O programa Um Mar com Outro Nome tem autoria e realização de Raquel Marinho, diretora de comunicação da Casa da América Latina.